Cidade 10.
Muito bem, vamos lá. Eu estou aqui tendo o ex-prefeito de Afogados da Engazeira e pré-candidato Totônio Valadares, está acompanhado do vereador Daniel. Temos muitos assuntos na pauta. Se você tiver perguntas para Totônio, 3838-1213 ou pelo 99956-1213. Nós tivemos semana passada a visita de um representante da Codevasf em Afogados da Engazeira. Ele veio tratar, inclusive, de temas relacionados, né, à revitalização do Rio Pajeú. Isso foi debatido, inclusive, foi notícia aqui na Rádio Pajeú. Ele esteve com a comissão de vereadores fazendo essa visita à calha do Rio Pajeú. Maxwell Lima, gerente regional de revitalização de bacias, esteve aqui. Essa visita foi consequência de uma visita que o ex-prefeito Totônio fez ao superintendente da terceira Superintendência Regional da Codevasf, em Petrolina, Ari Walter Cordeiro, articulada através do senador Fernando Bezerra Coelho. E esse é o primeiro tema na nossa pauta. Totônio, prazer tê-lo conosco. E dessa visita dele ao Rio Pajeú, o que a gente pode esperar em perspectiva de futuro dentro dessa discussão que está sendo travada através da Codevasf, com Fernando Bezerra, Ari Walter e com o Maxwell Lima? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Quero cumprimentar aqui meu amigo Saulo, conhecido Saulo de Augusto. Passamos a nossa juventude aqui. O Augusto Saulo sempre foi um homem muito trabalhador e Augusto um homem muito ligado à igreja.
Sim.
Né?
Uhum.
E foi para Brasília, chegou agora, foi uma alegria grande para a gente. Estou também cumprimentando aqui Zé Araújo, Daniel, Pedro e Tito Barbosa. Olha, Nil Júnior, você fez uma pergunta que essa pedra eu cantei há mais de 6 meses. Quando eu entrevista aqui com você, eu disse que estava no momento de que Afogados da Engazeira juntasse todas as forças possíveis para que a gente pudesse destravar ou conseguir fazer com que coisas importantes aqui do nosso município e projetos que possam fazer com que a qualificação de vida em Afogados da Engazeira se torne uma coisa muito, muito latente e que uma coisa que a população possa sentir que verdadeiramente essas coisas acontecem com a força e a vontade dos políticos. Né? Quem sempre está ouvindo o programa de Magno Martins sabe que num país democrático, num país onde as coisas se resolvem dentro da democracia, nada é solucionado e nada se resolve se não tiver o empenho dos políticos, principalmente os políticos da nossa cidade, da nossa região. Então, isso foi um dos pedidos, não é, que nós fizemos no dia que eu fiz a nossa, que nós tivemos aqui a filiação ao MDB, onde estava presente o senador Fernando Bezerra Coelho, estava também o deputado federal Raul Henri e várias lideranças políticas, inclusive a sua presença, não é? E que nós fizemos, foi um dos pedidos, já estava isso mais ou menos conversado com o senador, que é uma pessoa hoje de muito prestígio, para que ele pudesse nos ajudar, dada a influência dele dentro da Codevasf. E aí, antes da nossa filiação, nem me recordo se foi antes ou depois, Daniel está aí, foi antes ou depois da nossa filiação que nós tivemos lá na ponte sobre o Rio Pajeú, depois da nossa filiação, e passamos lá com o Arivaldo.
Isso ainda no dia da filiação.
No dia da filiação, mas no momento anterior à filiação. No mesmo dia, mas no momento anterior à filiação, nós passamos lá e lá nós... Estava presente o Ari Walter, que é o superintendente, não é, da Codevasf aqui no, no, sediada no município de Petrolina, aqui no estado de Pernambuco, e também algumas pessoas, fora o senador, e mais algumas pessoas, Daniel, eu, e algumas lideranças políticas. E naquele momento ficou acertado com o superintendente que ele mandaria para Afogados da Ingazeira, com certa rapidez, uma pessoa importante dentro da área de revitalização, e mandou o mais importante, né? Porque mandou o gerente da regional, da Codevasf, que cuida exatamente da revitalização do rio, de todos os rios que passam, fazem parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Né? Eu, quando falo assim, da bacia hidrográfica do São Francisco, me dá assim não é um calafrio, mas me dá assim uma lembrança muito, muito forte das discussões que nós tínhamos com respeito à transposição das águas do Rio São Francisco.
Você fez parte do comitê.
Eu fiz parte do comitê. Eu fui coordenador do submédio São Francisco, que vai de Sobradinho até Xingó. Essa área todinha ficou sob a minha responsabilidade. E eu passei quase 10 anos como coordenador. Era coordenador, depois era reeleito e reeleito e tal. E sempre tomei muito, muito, assim, para mim e para as pessoas que residem nessa região, principalmente nessa parte do submédio, que é o nordestão mesmo do Brasil, que pega parte da Bahia, parte de Pernambuco, porque nós temos hoje, que está sendo beneficiada, outros estados, como o estado do Ceará, que não faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco, o Rio Grande do Norte, que também não faz parte, a Paraíba também, que não faz parte. Então, desses estados que fazem parte da bacia hidrográfica do São Francisco, o limite aqui fica exatamente com o estado de Pernambuco. Então é uma coisa importantíssima para o Pajeú, que é um rio que liga várias cidades, né? Vai margeando mais ou menos a PE-320, aí você pega São José do Egito, Tuparetama, Ingazeira, Afogados da Ingazeira, Tabira pega rios que vão desaguar no Pajeú e vai por aí afora, Carnaíba, né, e Flores, e vai desaguar no São Francisco. E o que é que ocorre? Naquelas, eu estou sendo um pouco demorado nessa explicação.
Está contextualizando.
Porque tem que dar você esclarecer realmente o que é que ocorria naquele momento. Naquele momento, quando se falava em transposição das águas do São Francisco para você ter água em todas essas cidades, em toda a área da bacia hidrográfica, as coisas ficavam assim muito, muito envenenadas politicamente, porque os mineiros achavam que a caixa d'água de todo o Nordeste brasileiro, né, e da Caira do São Francisco, a caixa d'água era Minas Gerais, né? Aí você já começa a desconfiança. Além de ser um estado muito maior do que o estado de Pernambuco, não é? Desses outros estados, que não faziam parte, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, que não faziam parte da bacia hidrográfica. Aí vinha a parte da Bahia também, que tem uma parte que chove muito, como o Oeste Baiano, não é? E você vai tocando o barco. Aí quando você chega no estado de Pernambuco, de Sobradinho para Xingó, você começa a verificar a necessidade de água. Então, quantos brasileiros não passavam por muita dificuldade? Hoje, Afogados da Ingazeira vive um momento de êxtase. Né? Em termos de água, Afogados da Ingazeira vive um momento de êxtase. Verdade. Porque a gente sabe que o grande problema de água em Afogados da Ingazeira não é água. É tratamento. Água, é água tratada para oferecer à comunidade. É a
capacidade de tratar.
É, porque hoje nós temos quatro vertentes importantes, entendeu? Que tem água aqui em Afogados da Ingazeira. Duas do São Francisco. Né? Duas do São Francisco. Uma do lado daqui que vem de Serra Talhada, né? De lado.
E outra da segunda fase
aqui que vem de Sertânia. Tem os poços aqui
a doutora Zé Dantas
e a Barra de Broto. Então, nós sabemos perfeitamente disso. E temos água suficiente.
Água bruta tem sobrando.
Mas precisa tratar.
Isso, exato.
Então, o grande problema hoje é tratamento e distribuição. Então, eu acho que é importante. E essa revitalização era uma coisa para já ter acontecido.
Estava no projeto original, ela tinha que acontecer simultaneamente com a transposição.
Rapaz, eu tenho a impressão que você quase que me assessorou quando eu estava lá.
Mas é porque a gente acompanhou mesmo e eu vi a briga dos... Ó, tão, a água estão tratando, estão fazendo os canais, estão andando com tudo, mas o processo de mata ciliar, de revitalização das nascentes, etc., não está andando. Havia uma queixa muito grande. Né?
E continua, porque, na verdade, a coisa foi avançando, muitas discussões, mas chegava no momento que você tinha que checar o que vai deixar os nordestinos, os brasileiros aqui vão morrer de sede, sem ter água, tendo água. Não é porque antigamente se falava muito, antigamente não, ainda se fala hoje, né? Com respeito à calha do São Francisco, vai aterrando, as matas ciliares vão se acabando, vão sendo utilizadas de uma maneira errada, e o que é que... Tudo bom, Augusto? E o que é que ocorre? É que a gente fica sem ter a danada da água. Mas já eu analiso muito o aspecto de água com o aspecto de energia elétrica. Hoje o nosso país tem suas dificuldades de energia elétrica, mas como já houve uma interligação entre as usinas, né, todos os tipos de modal de produção de energia, não é tanto como energia hidráulica, né, a eólica, né, ou do vento, a solar, e vai por aí afora, está tudo interligado. Você hoje consome aqui, dependendo da necessidade, você consome energia aqui em Afogados da Ingazeira, gerada lá na
Itaipu,
e vai por aí afora. Então, é a mesma coisa que vai acontecer no futuro com a água do Rio São Francisco. Já existe, inclusive, um projeto de Gonzaga, Patriota, lá de
água,
a água do Tocantins, que não dá nem 200 quilômetros de distância. Nós temos hoje aqui canal que sai de lá do São Francisco para ir lá para o Ceará, né, que dá... Até muito mais do mais que essa distância. Então, é perfeitamente exequível que possa acontecer isso aí, sem ter problema de faltar água no São Francisco.
Então... Bom, explicado isso, o que ficou de encaminhamento da conversa do Maxwell?
Bem, do Maxwell, o Maxwell veio, eu não estava aqui, porque foi avisado, assim, e faltando dois dias... Para dois ou três dias.
Quando foi informado, deu para conciliar a agenda.
Fora, mas aí o Daniel estava por aqui, foi informado, convidou todos os vereadores, foram convidados todos os vereadores, foi convidado o prefeito de Afogados da Ingazeira para estar presente. Não estava aqui, estava, se eu não me engano, estava em Fortaleza, estava trabalhando, discutindo outros tipos de questão. Né, e os vereadores. Alguns foram, né, o prefeito não pôde ir. Bem, e o que ficou encaminhado é que nós vamos fazer um projeto, né, um projeto da gente tentar revitalizar um trecho aqui do Rio Pajeú que fica dentro de Afogados da Ingazeira.
Área urbana de Afogados.
Área urbana de Afogados. Para nós, o mais interessante seria da barragem de Brota, entendeu? Até a futura ponte que será realizada, se Deus quiser, no sítio São Cristóvão. Pacuz, mas não. Agora é o bairro.
Não, mas tem bairro e ainda tem o sítio Pacuz.
Ah, é?
O sítio Pacuz ainda tem. Tem o bairro, Aí um pouco mais para dentro, onde é mais rural, ainda estão chamando de sítio Pacuí.
Mas a ponte vai ligar.
E ali, aliás, deixa eu contar, prefeito, ex-prefeito. Eu, quando menino buchudo, eu andava por ali com um negócio de passarinho. Eu achava linda aquela barragem ali de Pacuí, e aquilo ali virou um acúmulo de esgoto.
É terrível, né? Pois é, exatamente isso. Essa revitalização, quando eu falo assim, São Cristóvão, é porque a ponte vai ligar.
Claro, o bairro
São Cristóvão. É o São Francisco ao São Cristóvão. E que será, inclusive, o fechamento do sistema viário de contorno de Afogados da Engazeira, que foi uma das obras criadas, uma das obras assim.
Foi o grande marco do seu, um dos grandes marcos do seu ciclo de gestão, do ponto de vista urbanístico, porque, indiscutivelmente, você abriu, digamos, abriu Afogados para outros horizontes do ponto de vista imobiliário, de crescimento urbano, isso é um fato, né? Então, quando fala em Totônio, o pessoal atrela muito a figura do sistema viário de contorno.
Muito bem. Muito bem, e eu quero até que você possa continuar dando de vez em quando um chutezinho assim, em vez de chamar ex-prefeito, prefeito...
Pode chamar, sabe, acha bom, né?
Acha bom. Mas tirando a brincadeira, que isso é uma coisa... isso é até bom, porque dá para o povo entender que a gente está bem de saúde, né? Porque, ó, bicho, ou coisa ruim é quando a gente não está disposto a dizer determinadas coisas e a filha está sorrindo, né? E hoje nós estamos, graças a Deus. Então ficou certo, foi exatamente. Já veio, o primeiro passo foi dado. Há um compromisso do senador Fernando Bezerra Coelho de colocar emendas para a Codevasf, não só para essa, para esse setor da revitalização. Não é aqui do... Não dá, bicho, não dá. Olha, outra obra que é preciso que a gente junte força, todo mundo, é o problema do tratamento de esgoto de Afogados da Engazeira, que tem um reflexo para valer dentro do rio, Pajéu.
Claro.
Né? Não dá.
Não adianta revitalizar se o esgoto continua sendo jogado.
Não tem como. Né?
Quantos por cento faltam hoje do...
Quase, só tem executado. Eu estive em Petrolina, na Codevasf, falei com um engenheiro responsável que está fazendo esse levantamento. Só tem executado hoje de uma obra que foi orçada 42 milhões de reais, que foi feito um convênio entre o Ministério da Integração Nacional, através da Codevasf, a Compesa, com a força do ex-governador Eduardo Campos, que chegou a injetar dentro desse contrato, se eu não me engano, 9 a 11 milhões de reais, 19 milhões foi da Codevasf, então formava um total de 30 milhões, a obra foi orçada com a perspectiva de reajustamento em 42 milhões de reais, e hoje só tem executado 47% daquele projeto.
Porque a cidade hoje já cresceu, expandiu.
Cresceu muito mais, né? Precisa mais de um projeto bem maior. Mas não dá para a gente ver Afogados, que é uma cidade pujante, uma cidade altiva, que o povo gosta de trabalhar, um povo trabalhador, não é, que gosta de se estruturar, de estudar, quantas pessoas tem aí estudando, né? E a gente quer que a Afogados da Engazeira cresça, se desenvolva, seja importante para que ela seja cada vez mais uma cidade forte dentro do cenário do Nordeste brasileiro e do país, né?
E quanto ao saneamento, o que é que tem de garantia da Codevasf?
A garantia da Codevasf é exatamente do senador Fernando Bezerra Coelho, é de conseguir emendas para que a gente possa fazer o projeto de revitalização desse trecho, não é? E de brigar para que sejam liberados o resto dos recursos, para que a gente conclua o tratamento de esgoto daquele Afogado da Engazeira. Ele, no momento que nós tivemos a conversa, que inclusive está marcado para o dia 1º de novembro, já tem marcado um encontro meu com o senador Fernando Bezerra Coelho em Recife, para que a gente possa afunilar todos os compromissos iniciais conversados por nós no compromisso para o futuro do nosso Estado e do nosso país. Então, veja o seguinte, Nil, não dá para você hoje ficar naquela de, não, sou eu que vou resolver esse problema. Não, não dá. Afogados da Ingazeira hoje é uma cidade grande e importante, e que todos os seus filhos que são políticos têm a obrigação, não tem que ficar esperando por A, B, C, D, não. Tem que ter a coragem e a iniciativa de juntar forças para resolver os problemas de Afogados da
Ingazeira. O senhor levantou uma bola, mais uma para eu chutar. E o prefeito patriota, como é que está vendo isso? O senhor sabe que tem havido questionamento sobre essa agenda, como se Totoni quisesse implementar uma espécie de governo paralelo no município. Não falta quem diga isso, principalmente quem não pensa igual a Totoni, politicamente falando. Como é que o prefeito patriota está reagindo a essa agenda? Vocês já conversaram sobre isso?
Olha, deixa eu te dizer, eu não me preocupo um ponto sequer, um minuto sequer, se tem alguém que pense isso. Eu vou dizer por quê. Quem daqui de Afogados da Ingazeira participou antes de mim do Comitê de Bacia do São Francisco? Ninguém. Quem daqui trouxe Instituto Federal de Educação para Afogados da Ingazeira? Ninguém, Totonho. Quem fez sistema viário, que falta concluir um pedaço, aqui para Afogados da Ingazeira? Ninguém, Totonho. Não é? Quantos conjuntos habitacionais tinham em Afogados da Ingazeira e foram acrescidos por mais quantos? Mais dois. Totonho, foi Miguel Arraes e Laura Ramos. E concluído por Patriota. Né? O primeiro, o Miguel Arraes, foi construído na minha época, total, e o outro foi concluído, foi iniciado por nós e concluído por Patriota. Então, essa conversa de pessoas que criam esse ambiente para dizer, não, Totonho, quer dizer que foi ele, eu quero que todos tenham a coragem que eu tenho de se envolver para trazer as coisas para Afogados. Sabe por quê? Porque não adianta o cara dizer isso ou não, porque todo mundo sabe o que é que eu trouxe. Não precisa eu dizer. A gente começou aqui você me entrevistando. Não precisou nem eu começar a falar, já começou a ficar colocando as coisas, porque é verdade, não é? Afogados era conhecido como o quê? A cidade das entradas das pontes estreitas, não é? Das entradas, pontes estreitas. As duas, foi alargado a ponte sob a linha férrea, ali no posto de Tonta, foi comigo. Sistema viário de contorno, um viaduto na linha férrea, ali, antes de chegar no local que era o antigo Acaí, foi construído por mim. A nova ponte sobre o rio Pajeú, vizinho à ponte roda ferroviária, foi com Totonho. Ainda está dentro do nosso projeto fazer outra ponte, que é ligar o rio, é ligar o bairro São Cristóvão ao São Francisco, para que a gente possa fechar o sistema viário de contorno de Afogados da Ingazeira. Então, essa preocupação não mexe com minha cabeça.
Mas, Antônio, eu lhe perguntei como é que o prefeito patriota está vendo isso? Vocês têm conversado sobre essa agenda?
Olha, pelo menos eu tenho convidado, todas as vezes que tem a oportunidade, eu tenho convidado para que ele participe. E, felizmente, ele tem uma agenda. Né, ele é um prefeito de Afogados, ele é o homem que preside a AMUP, que tem uma responsabilidade não só com Afogados da Ingazeira, mas com vários municípios. E nas oportunidades, né, ele mostrou que não tinha como estar presente aqui. Uhum. Na minha filiação, eu convidei também, né, para todos os eventos que podem... a gente tem a oportunidade de conversar sobre essas coisas, eu tenho convidado. Como ele também me convida. Ele me convida, né? Manda um convite, às vezes liga para mim, o telefone, dizendo que acha importante que eu esteja presente. E eu, quando eu posso, eu vou. Quando eu não posso, de que não vou, faço a mesma coisa que ele.
Uhum.
Então, eu acho que não há essa necessidade. Eu acho que a necessidade que é que a gente tenha o compromisso de poder todos ajudar a terra da gente a destrancar os projetos que possam resolver. Por exemplo, está na mão quem é o gestor atual? gestor atual, é o nosso prefeito patriota. Quem é que tem executado o sistema de tratamento de esgoto de Afogados da Ingazeira? É a Compesa, né? É a Compesa que tem, é fiscalizado e os recursos estão vindo através da Compesa e da Codevasf, do Ministério da Integração Nacional. Então, eu estou à disposição, para mim não tem problema nenhum. Uhum. Né? Dentro do que eu posso resolver, dentro do que eu tenho conhecimento, tanto aqui em Afogados como do estado de Pernambuco, agora, na verdade, ele é muito mais forte hoje como gestor, como prefeito de Afogados da Ingazeira e como presidente da AMUP, ele é muito mais forte junto ao governo do estado de Pernambuco do que Totó em Valadares, que é o ex-prefeito. Agora, eu também não vou perder a oportunidade de me filiar a um partido forte como o MDB, que tem um homem que é um trator para trabalhar e que consegue as coisas, todo mundo sabe disso, que é Fernando Bezerra Coelho, porque não tenho que ouvir A ou B. Não, eu não preciso ouvir A ou B para me filiar a Fernando Bezerra, para me filiar ao MDB, não. Eu preciso é sentir se essa minha filiação traz resultado positivo para Afogados da Ingazeira. Isso é que me interessa.
Entendi. Bom, o vereador Daniel Valadares me enviou um áudio de Maxwell Lima, né, que ocupa a função de gerente regional de revitalização de bacias da Codevasf, falando dessa agenda. Vamos ouvir o que ele falou.
Em 17 de outubro de 2019, eu, Maxwell Lima, gerente regional de revitalização de bacias da terceira superintendência regional da Codevasf em Pernambuco, e o chefe da unidade de meio ambiente da superintendência, o Alberto Tabosa, estivemos no município de Afogados da Ingazeira, por ordem do superintendente regional, Aurivaldo Cordeiro, para realizar visitas técnicas, uma vistoria, em trecho do rio Pajeú, que corta o município, na área urbana, do ponto do vertedor da barragem de Brotas até o sítio Pacus. Após solicitação de Tontônio Valadares ao superintendente regional e com o apoio do senador Fernando Bezerra Coelho e do deputado federal Fernando Filho, realizamos inspeções que visam a contratação de projeto para a revitalização do trecho do rio, do sangrador da barragem de Brotas até a ponte na rua Antônio José de Lemos, que liga o acesso pela PE-320 ao centro da cidade, de aproximadamente 2,7 km. A revitalização e urbanização do trecho entre a ponte na rua Antônio José de Lemos e a ponte na rua Dom Góes, que liga o bairro São Francisco, se não me falha a memória, no centro da cidade, de aproximadamente 800 metros, e a revitalização do trecho entre a ponte na rua Dom Góes e a comunidade chamada de Sítio Pacus, de aproximadamente 2,4 quilômetros, totalizando aproximadamente 6 quilômetros. Os recursos para a contratação do projeto deverão ser provenientes de emenda dos parlamentares que estão dando apoio à ação, Fernando Bezerra e Fernando Filho, sendo esta uma primeira etapa. Haja vista que, posterior à entrega do projeto, será necessário o empenho das lideranças e políticos para angariar os recursos necessários para a execução das obras junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, considerando que a Codevasf não possui recursos próprios para tal.
Ok, aí o que explicou o Maxwell. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco mais. Eu não sei porque que a pauta é hídrica, falando e o povo só quer saber de candidatura. Eu vou para o intervalo e volto já. Muito bem, voltamos aqui no último bloco com o ex-prefeito e pré-candidato Totônio Valadares. A gente estava conversando no intervalo sobre o IFPE. O curso de engenharia foi anunciado, saiu o primeiro vestibular e eu queria saber, a gente falou esses dias, eu vi nas redes sociais algum debate sobre paternidade da chegada desse curso. Alguns correligionários e nomes que defendem o ex-prefeito Totônio disseram, não, o ex-prefeito também disse que lutaria por isso, e eu acompanhei aí o agradecimento do pessoal do IFPE, alguns nomes foram citados, o prefeito patriota, o promotor Lúcio Almeida. Totônio se sente um pouco pai também da chegada desse curso de engenharia, teve participação direta, não teve, o que é que diria sobre isso?
Olha, Nil Júnior, eu gostaria de dizer o seguinte, que O que interessa para o povo de Afogados da Ingazeira é a união das pessoas que possam influir para que essas coisas fortaleçam o Instituto Federal de Educação e possam oferecer à juventude de Afogados da Ingazeira, ou os mais maduros que queiram também participar e se graduar melhor, ter as condições de poderem conquistar um passo a mais, um curso a mais, para poder trabalhar e desenvolver a nossa terra. Essa história, eu inclusive estava falando aqui antes, da gente estar no ar, essa história de estar com a marca de se foi Totonho, se foi rotulando as pessoas, para mim não importa muito. O que importa é que todos se unam para que isso possa ser realizado. Agora mesmo a gente sabe, eu tive uma reunião há um mês atrás, mais ou menos, com o diretor do Instituto Federal, o professor Ezenildo Emanuel, e com a professora Andréa Dacal, exatamente sobre esse curso que está vindo para Afogados da Ingazeira. O fundamental é ter o curso, mas mais importante do que ter o curso é você ter estrutura para que esse curso permaneça dando frutos em Afogados da Ingazeira. E não se faz um vestibular, se abre o curso, começa a funcionar e depois tem que ser paralisado porque não tem laboratório, porque não tem a estrutura devida que esse estabelecimento tem que ter. Então, foi um dos compromissos nossos com o senador Fernando Bezerra Coelho. Ele, inclusive, se comprometeu, dependendo do interesse da pessoa, do diretor do Instituto Federal aqui em Afogados da Ingazeira e do reitor no Recife, de ir até Brasília, junto com ele, junto conosco e com outras pessoas que tenham interesse, para junto com o ministro conseguir e colocar emendas para poder ser edificados aqui os laboratórios, biblioteca, aquilo que realmente fundamenta um curso e dá sustentação ao curso. Então, a minha preocupação não é se é Totonho, se é outras pessoas que o que interessa é que isso venha para Afogados da Ingazeira e que atenda a juventude de Afogados da Ingazeira com um curso tão importante. Não é? Eu não sei se é porque eu sou engenheiro civil e acho que é um curso que é importante para o desenvolvimento de qualquer de qualquer cidade, de qualquer comunidade, de qualquer estado, de qualquer país. Você não vai desenvolver um país sem ter tecnologia, sem ter engenharia, não é? Sem ter os cursos que realmente possam fazer com que isso seja impulsionado. Então, esse negócio de pai de criança, para mim, não... Eu acho que... eu estava ouvindo aqui a colocação de Daniel, antes de a gente entrar no ar, ele achando, inclusive, dizendo, rapaz, sabe o que é que eu acho mais importante nessa história todinha? São os próprios técnicos que estão no Instituto Federal, que estão vendo a necessidade da região de ter esse curso aqui e que estão preparando tudo e que já prepararam ao ponto de já estar definido que vai ter o vestibular, né? Parece que já foi, inclusive, já foi aberta a inscrição para ter o vestibular, e isso é o grande passo, né, para poder ter o curso aqui implantado em Afogados da Ingazeira. Então, parabéns para o pessoal do Instituto Federal de Educação, o Ezenildo, né, a professora e todos os outros que estão envolvidos nisso e que querem ver esse campus Afogados da Ingazeira crescer e se desenvolver. E se precisar da minha ajuda, não é? Independente de alguém achar se eu sou pai, tio, primo, sobrinho, vô, avô, para mim não me interessa isso, não. O que interessa é que a gente consiga ter isso em Afogados da Ingazeira.
Antônio, a gente está acompanhando essa... Eu nunca vi isso na história política contemporânea, desde que eu ocupo política, uma implosão de uma base, como a gente está vendo, esse rolo do PSL com o presidente, com o grupo de comando, através do presidente Bolsonaro, dos filhos, e essa briga com o Luciano Bivar para um lado, e cai deputado, cai líder, se mantém líder, o PSL, o grupo do PSL, que está questionando a tentativa de Bolsonaro de tomar a liderança da Câmara, teve uma vitória com o capitão Valdir se mantendo na liderança, a Joyce Hasselmann saiu da liderança do governo na Câmara e saiu atirando, uma briga enorme com o Eduardo Bolsonaro. Eu nunca vi isso numa base de governo. Você tem geralmente, por exemplo, o PT, né? O que, que a gente vê no PT? O PT, quando esteve no poder, você vê muita gente que não era necessariamente petista, mas que se aliou à base, o PMDB e outros partidos. Fernando Henrique, você tem adesismo, né? Mas racha de base no primeiro ciclo de governo, é a primeira vez que eu vejo isso particularmente. A minha dúvida é a seguinte: isso pode prejudicar de alguma forma esses projetos, por exemplo, que você tem debatido com o Fernando Bezerra? O próprio Fernando foi alvo recente de uma operação, dizem que é queda de braço dele com o Moro. Quer dizer, isso pode atrapalhar de alguma forma? Que leitura você está fazendo desse momento?
Nil Júnior, eu acho isso muito ruim. Muito ruim para o país. Na hora que você tem, não é, todos os elementos que poderiam, nesse momento, estar sendo aproveitados para fazer uma coisa diferente no nosso país, está fazendo determinadas coisas que não interessam nem a mim, nem a você, nem a Daniel, nem a Zé Araújo, nem a Saulo, nem ninguém que está aqui, nem a Pedro Araújo, não é, nem as pessoas que querem o bem e o crescimento do nosso país. Uma coisa não pode ser. Agora, o que a gente está vendo é que o que é que houve? Nós, a população brasileira, a maioria da população brasileira, votou e escolheu o presidente da República, Jair Bolsonaro, para comandar os destinos do país. Evidentemente que a gente começa a ver que tem determinadas coisas que não são boas para o país. Isso aí não é. Agora, a gente precisa ver também que você apenas tocou um pouquinho, mas agora mesmo você está vendo o seguinte: já começou essa briga antes da eleição, né? Com o Bolsonaro não foi antes da eleição, foi depois da eleição, mas você está vendo aí como é que o pau está comendo entre Dilso Peixoto e Marília Reis dentro do PT. Está lá, tá nos blogs aí, tudo, né? Por quê? Porque aí um está defendendo Paulo Câmara, né? A Marília quer ser governadora de Pernambuco, mas está tudo dentro do PT. Então, eu estou achando que isso é muito ruim, viu? Isso é muito ruim, não é bom. A coisa podia ter sido, está sendo aproveitado, já que houve essa vitória muito forte, assim, que foi o Bolsonaro, Bivar, seja quem for, houve isso, devia estar sendo aproveitado, era para coisas boas, não. Os filhos de Bolsonaro se envolvendo, criando casos praticamente todos os dias, não é? Aí, agora, você vê também, eu vi hoje o pronunciamento de Saulo Gomes, que eu acho que foi uma grande aquisição aqui para a Pajéu.
Comentário de Saulo no Rádio Vivo.
Hoje ele deu uma descascada na justiça brasileira. Não é? E tá vendo, rapaz, como é que o cara, eu lhe digo sinceramente, é muita vaidade, por exemplo, do rapaz da, como é, o ministro da que foi da
Moro,
o Moro, não é? É ter aceitado, né, de pronto para ir ser o ministro, não é, da justiça, não é? E todo mundo está vendo os fora que ele está dando. Aí começa um ministro fica contra, o outro fica a favor, mais dois fica contra e vai por aí afora. Isso é muito ruim para nosso país e tudo. Já começa a ver. Eu assisti, foi de sábado para domingo, teve um programa na Globo News. Não sei, Pedro, se você chegou a ver, onde estava um professor da Universidade de São Paulo, tinha um advogado de muito conceito dentro da política brasileira, não é? E tinha outra pessoa de muito, muito gabarito, de muito, muito conhecimento, no programa de meia-noite na Globo News. E, meu amigo, a pergunta já era o seguinte, já estavam antevendo, aí foi que um dos que estavam participando disse, não, meu amigo, vamos dar uma parada por aqui, porque não dá, isso é como se já estivesse achando, está tudo desmantelado no mundo, entendeu? E só tem um jeito, é voltar tudo a antes de 1964. Não é por aí também a coisa, né? Uhum. Eu acho que as instituições brasileiras estão tudo de pé, estão sendo todas respeitadas. O ministro fala uma bobagem, mas o outro já tenta consertar. Agora, isso que você falou, eu acho que isso não é bom para nosso país. É muito ruim, muito ruim. Eu também acho que o tempo está muito curto. Agora, foi tanta pisada de bola assim, uma em cima da outra, né, que está se dando, que às vezes a gente fica sem esperança de que a coisa tome um rumo bom.
É porque nesse caso de Humberto com Marília, a briga de jogo interno do PT, aí é para saber se o PT vai continuar com a política de adesismo ao governador Paulo Câmara, que é questionada pela base, ou não. Mas nesse caso de Bolsonaro, me impressiona o cara no poder e essa coisa na base, que não é comum. Como eu disse, quando o PT teve na presidência com Lula, Dilma foi uma desgraça do ponto de vista de gestão política, tanto é que caiu. Mas no período de Lula você tinha um adesismo. Fernando Henrique também formou uma base majoritária, mas você no seu partido. É como se Lula no PT, o PT começasse a se pegar e daqui a pouco a dúvida se Lula continuaria no PT ou não. Por isso que eu fiz essa análise com os outros presidentes. Mas a sua análise sobre o PT em Pernambuco, ela remete a essa briga interna, inclusive a eleição do Doriel Barros ontem para presidente do PT foi ótima para o grupo de Humberto e ruim para o grupo de Marília, porque Humberto quer manter o PSB alinhado com o PT em Pernambuco e a pretensão de Marília de candidatura própria está mais ameaçada com a eleição do Doriel por conta desse alinhamento.
Não, já foi na eleição passada. Já foi literalmente podada.
O potencial já foi cortada. Mas vamos lá, vamos aqui. Agora o pessoal querendo saber como está a sua pré-candidatura, se tem fatos novos, como é que está caminhando, né, na perspectiva de que Totônio seja de fato candidato a prefeito de Afogados.
Olha, eu tenho, eu sei os limites que... os rigores da lei, os limites que a lei impõe para que a gente possa cuidar de uma candidatura ou de uma pré-candidatura. Eu sou um pré-candidato, como todos que têm essa pretensão, tem que agir. Né? Nós não podemos estar fazendo determinadas coisas que só é permitido quando o período eleitoral permitir. Então, o que é que a gente tem, que fazer? É a gente conviver com os nossos amigos, expor dentro da relação de amizade das pessoas que sempre uniram forças para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira, de buscar quais os problemas que estão afetando Afogados, da gente ter conhecimento disso e se organizando para no momento próprio a gente poder dizer, bem, nossa plataforma para chegar novamente a administrar Afogados da Engazeira é essa aqui. E a gente começa, né? A gente começa, por exemplo, a gente estava falando do Instituto Federal, que é uma coisa importante para Afogados, que eu tenho dentro de mim uma ligação muito sólida com o Instituto Federal, porque foi na minha época que nós conseguimos essa grande vitória para Afogados. Depois a gente precisa, outra obra importante para Afogados da Engazeira, que seria a conclusão do sistema de tratamento de esgoto sanitário aqui em Afogados da Engazeira, que também foi uma obra que veio da nossa gestão e que só tem 47% executado até hoje e que isso é uma dádiva. Ou uma cidade como Afogados da Engazeira, se tiver a possibilidade de conseguir que o sistema tratamento de esgoto seja realmente concluído em Afogados da Ingazeira, isso é uma dádiva que remete a uma grande qualidade de saúde. Quer dizer, quem vai viver em Afogados da Ingazeira vai ter a certeza absoluta que vai viver num município mais preparado para ter uma boa saúde do que do município que não tem tratamento de esgoto realmente concluído ou realizado. Não é? Aquela ponte ligando São Francisco ao São Cristóvão é uma obra fundamental para ser concluído o sistema do sistema viário de contorno de Afogados da Ingazeira. Abastecimento de água na zona rural, não é? É outra coisa, nós hoje temos, falou-se aqui no começo, que Afogados é uma cidade altamente privilegiada em termos de quantidade de água bruta, não é? Mas não tem água tratada. Então, hoje a gente encontra, para a gente ver, cortando aí a zona rural de Afogados da Ingazeira e nas margens da rodovia, os quatro mananciais que trazem água para Afogados da Ingazeira, não é? Você tem dois da água do São Francisco e tem outros dois, tem o da Doutora José Dantas e tem a barragem de Brotas. Não é? Então, e a gente precisa ter mais o quê? Tem outro, um sistema que você pode utilizar muito bem, a Codevasf, que é a perfuração de poços, também para você fortalecer o sistema de abastecimento d'água rural de Afogados da Ingazeira, através de poços tubulares. Não é? A revitalização do rio Pajeú são obras assim que a gente está falando, que traz uma coisa que vai a uma posição de, como é que a gente pode dizer, de hegemonia. De hegemonia na nossa região. Na hora que você tem faculdade, que você tem, você pode até ir até para religiosidade, você tem bispado, você tem emissoras de rádio, né? Em Afogados da Ingazeira, hoje nós temos 3 emissoras de rádio aqui em Afogados da Ingazeira. Isso não é brincadeira. Sistema bancário importante. Instituto Federal fortalecendo isso. Boas escolas, tanto do município como escolas particulares. Casas de saúde, um hospital regional. Né? Isso é a estrutura para fazer com que Afogados da Ingazeira se torne uma grande cidade. Já é uma cidade boa de se você viver. O comércio aí bombando, rapaz. O comércio de Afogados da Ingazeira está crise mais crise, e as lojas importantes do país se instalando em Afogados da Ingazeira. Por que que vem se instalar em Afogados da Ingazeira? Porque gira dinheiro, corre dinheiro. Eu vi uma vez Dom Francisco dizer uma coisa, que Afogados tinha chegado a uma posição que você, com cesto de banana numa ponta de rua, conseguia dinheiro mais do que um salário mínimo para você sobreviver. Isso, palavra de Dom Francisco naquela época. Aí você imagine hoje, você vê os bancos funcionando, as casas, as lojas, está aí Magazine Luiza, um monte de lojas, as lojas americanas, fora os supermercados que estão aqui instalados, que estão instalados há muito tempo, que são daqui, o Pajeú está aí, que, né, de pouco tempo, mas está tudo vendendo, vai chegar uma loja grande agora, vai acabar com o comércio de Afogados. Quer acabar com o comércio de Afogados? Afogados da Ingazeira está se preparando para enfrentar essas dificuldades. Tem homem que tem capacidade de trabalhar, de vencer na vida e enfrentar esses desafios, rapaz. O desafio, a concorrência é a coisa mais importante que existe dentro da democracia. É a concorrência eleitoral, é a concorrência comercial, é a concorrência industrial, é a concorrência. Se você não tiver liberdade para ter isso, vai para onde? Aí vai para o comunismo? Não, aí é para ter liberdade mesmo.
Então, falando em concorrência, eu vou fazer duas em uma para a gente fechar. Tem muita pergunta, muita observação, gente parabenizando, alguém falando sobre Fernando Bezerra, você já falou sobre essa questão do governo Bolsonaro. O Santo Pereira pergunta, esse chamado para vice de sua chapa, ele está perguntando por que é que não prosperou, palavras dele, o nome de Zé Negão. E eu acrescento, que vivem ele colando um vice já. Eu já ouvi falar em Augusto, Zé Negão e outros nomes. E o que, e a segunda questão é, o que Totônio diz a quem, aos analistas de plantão, que dizem que eleição em Afogados só tem graça se for Totônio contra Sandrinho?
Não, primeiro, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não coloco muito bem...
Claro, Sandrinho se apoiar, em sendo apoiado por Patriota.
Se você estivesse dizendo que a eleição seria Totônio e Patriota, aí até que eu dizer que a coisa tinha mais sentido. Mas eu e Sandrinho, eu não vou começar a discutir a política, nem a qualificação de Sandrinho, nem a minha. O povo dá para olhar, rapaz, dá para analisar o que é mais importante para afogar da Engazeira. Se é Sandrinho ou é Totônio. Eu não vou entrar nesse jogo, não. E nem vou disputar a eleição com Patriota. Pelo contrário, eu espero que Patriota tenha a atitude que eu tive, de esperar que o povo diga quem é o candidato, para ele poder apoiar. Isso é que eu espero. Não é? Fizer isso, está tudo bom, porque aí a gente sabe que vai resolver esse tipo de problema que você está colocando, sem ter necessidade de você estar colocando. Uhum. Não é? Por que essa história de Totói com Sandrinho? Nada. Nós fazemos parte de um grupo político. Na hora que for resolvido, agora, muita gente aqui vê essa tendência e vai. A mesma coisa que você falou agora de vice, eu nem consolidei minha candidatura, como é que eu vou consolidar a candidatura de vice? Eu não consolidei, eu sou um pré-candidato a disputar dentro da Frente Popular e a disputar junto com todos os grupos políticos de Afogados da Engazeira a possibilidade de oferecer meu nome novamente. Não é a apreciação do povo de Afogados. No frigir dos ovos, quem é que vai escolher? Quem vai escolher é o povo. Não adianta, eu já disse isso aqui mil vezes, não adianta, os exemplos de eleger poste nesse país, está muito claro. Dilma, aí, né? João Costa, é prefeito do Recife, João da Costa, né? Haddad, né? Tá aí. Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, foi para a reeleição, teve 16%. 16%. Vai ser eleito presidente do Brasil, não deu outro. Então, acho que a coisa tem que ser analisada é no devido tempo. É como eu disse a você, as leis estão aí colocadas. O que eu estou fazendo é o seguinte, estou levantando uma pauta de dificuldades para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira, na saúde, na educação, na infraestrutura, nas coisas, na mobilidade, que é uma coisa hoje importante, não é? Sempre foi, mas hoje está muito mais, não é? Uma integração entre a população da zona rural com a zona da sede do município, para que Afogados da Engazeira possa crescer, se desenvolver com tranquilidade, o comércio ser mais pujante do que é hoje. Não é? Mas não ficar nesse neném do nome de Sandrinho, de Totonho, disso, aquilo outro. Eu acho que isso quando chegar a hora, viu, Júnior, o povo vai saber dizer quem quer. E o povo vai saber quem é bom para Afogados da Engazeira. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que é por isso que eu não preciso estar correndo muito, não. Eu não preciso estar correndo, não, porque o povo sabe o que eu fiz em Afogados da Engazeira, sabe como é meu comportamento, sabe que eu sou um homem de palavra, que não vivo enrolando ninguém, não é? Que o que eu desenvolvi em Afogados da Engazeira, não só fui eu, tanta gente. Né? Então, vai chegar no momento que o povo vai dizer, rapaz, é com esse que nós vamos. Pô, acabou, com esse que eu estou dizendo. Não é necessariamente Totônio, não. É quem o povo achar que deve ir. E aí vai.
Totônio, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Se Deus quiser, a próxima aqui não demora muito. Pode me chamar.
Eu sou apenas um perguntador, Totônio.
Você é um perguntador de cabeça fria. Sabe o que é um perguntador de cabeça fria? É aquele que não se envolve. E quando se envolve, não aparece.
Eu gostei dessa definição. Vamos para o intervalo daqui a pouco. Final do debate. Daqui a pouco as últimas do programa.